Paraná em Rede está de volta.
Um estudo revelou que o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul são estados brasileiros com potencial para a produção de biogás, o que pode atrair os olhares de investidores estrangeiros para a região sul do Brasil. Este é o assunto do Sul em Destaque de hoje.
Sul em Destaque.
Um documento publicado em dezembro de 2019 pela CBiogás Brasil e pela GEF Biogás Brasil, entidade que reúne a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, mostrou que o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul têm potencial para a produção de biogás. O estudo é inédito e mapeou as plantas produtoras em toda a região sul do país de 6 substratos: avicultura, bovinocultura, suinocultura, abatedouro, laticínio e fecularia. A engenheira ambiental e consultora da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Dayana Gotardo, explica como esta fonte de energia é formada.
O biogás é uma mistura gasosa. Ele é composto majoritariamente pelo metano. E como ele é formado, né? O biogás ele é formado a partir de resíduos orgânicos, são submetidos a um processo de digestão anaeróbia. Então, nós utilizamos biodigestores, né? Esse material é inserido nesse biodigestor. E dentro desse biodigestor, nós temos ausência de oxigênio. Esse material é degradado e convertido em biogás. O biogás tem algumas vantagens, né, em relação a outros combustíveis renováveis. O biogás ele pode ser armazenado e utilizado no momento que for de maior interesse do produtor. Ele tem uma produção não intermitente, então nós conseguimos ter, não tem parada no processo de produção. Então, desde que alimentado diariamente o biodigestor, nós teremos sempre energia disponível.
Segundo o levantamento, o Paraná liderou a produção de biogás no sul do país. O estado gerou 44.925 normal metros cúbicos por dia da energia limpa. Atualmente, são 40 plantas em funcionamento. O resultado positivo foi puxado principalmente pela região oeste, reflexo da maior produção de proteínas originadas de suínos e frangos do estado. De acordo com o estudo, 70% da região é apta para receber um arranjo de produção de biogás obtido a partir dos dejetos desses animais. E essa informação já atraiu investidores estrangeiros. No fim do mês passado, uma empresa alemã anunciou um investimento de R$60 milhões em uma nova usina do produto na cidade de Toledo. A expectativa é que o biogás seja usado até no transporte coletivo do Paraná, como conta o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior.
A ideia é que a gente possa levar para outras regiões do estado, para que a gente faça desse projeto sustentável também uma geração de energia para outros setores, inclusive para que daqui a pouco sirva para o transporte coletivo, para baixar o preço do transporte coletivo para a população.
Atrás do Paraná vem Santa Catarina, que produziu 35.292 normal metros cúbicos por dia de biogás, com 25 plantas em operação. Em seguida vem o Rio Grande do Sul, com 9.160 normal metros cúbicos por dia, com 10 plantas. Agora falando de futuro e levando em consideração a produção de biogás a partir da avicultura, bovinocultura, suinocultura, abatedouro, laticínio e fecularia, os três estados têm o potencial de produzirem juntos 3.340.823.877 normal metros cúbicos por dia. Para se ter uma ideia, se esse potencial de produção de biogás for convertido em energia elétrica, pode abastecer 2.600.000 casas com consumo de 200 kWh mês com 4 moradores. A consultora da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, Dayana Gotardo, reforça o potencial da região sul na produção de biogás.
Nós constatamos que para esses substratos nós estamos explorando apenas 1% do potencial. Então a região sul tem um potencial gigantesco a ser explorado. Então a intenção é que o número de plantas aumente em paralelo, né, com o aumento de fornecedores, o aumento de informações disponíveis, as pessoas acabam conseguindo acreditar mais na tecnologia, né, e conhecer também.
Sul em Destaque.
Na coluna Vamos Empreender de hoje, a Lênia Luz vai te dar dicas de como fazer o teu marketing pessoal. Confira.
Vamos Empreender.
Sempre leio e vejo a riqueza de competências que grandes nomes profissionais trazem para quem quer fazer tudo melhor. Aproveitando o começo deste ano, separei um dos pontos que mais vejo retratado para analisarmos e destacarmos nossas marcas neste ano e, claro, nos próximos que estão por vir. E o foco é a nossa liderança. Afinal, ela é com certeza o destaque de nossas marcas e de nossos projetos na vida das pessoas com quem cruzamos, ainda mais como empreendedores que somos. Trabalhar o nosso marketing pessoal como líderes é muito importante. Afinal, ele remete à forma individual com que passamos o que aprendemos em nossa vida, com consciência e com a verdadeira intenção de dividir entre as pessoas que convivemos a nossa jornada, que é única. O fato é que por mais textos que possamos ler e mais significados que possamos ter sobre a liderança, para mim, ela é amar o que se faz, ter consciência disso e repassar o que se sabe. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
A partir do dia 29 de março, a Latam vai começar a operar voos diários entre Curitiba e Foz do Iguaçu. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela companhia aérea. A empresa contava com 2 voos diretos aos sábados entre a capital e a cidade das Cataratas. Com as novas frequências, passará a ter 16 voos semanais diretos entre os 2 municípios. De acordo com a empresa, a rota será feita com uma aeronave com capacidade para 138 passageiros. Hoje é comemorado o Dia Mundial do Rádio, esse meio que tem o mesmo potencial para unir pessoas e emoções, nos trazer à realidade e nos levar ao fantástico mundo da imaginação com o mesmo fôlego ou talvez ainda mais energia do que nunca. A repórter Amanda Yargas preparou uma reportagem especial. Confira.
Nos anos 60, quando tinha cerca de 20 anos, Albano Pereira comprou seu primeiro aparelho eletrônico da vida, um radinho à pilha. Nessa época, ele gostava de ouvir as rádios internacionais.
Quase todas as rádios, eu fui descobrindo, né, as rádios estrangeiras, tinha uns horários que eram em português. Então, daí eu já ia direto, chegava o tal horário, eu ia lá, ia sintonizar a rádio que eu gostava, né? Eu ficava maravilhado, né, quando ouvia as rádios lá. Ficava ligado nessas coisas. Tinha até correspondência com o pessoal de rádio, né? Porque também a gente não podia falar com eles, né? Então, para dizer alguma coisa, tinha que escrever, tipo das cartas ainda.
Os anos se passaram e seu Albano nunca deixou o rádio de lado, que o acompanha até hoje nas atividades do dia a dia.
Às vezes a primeira coisa que faz de manhã é ligar o rádio já enquanto está se vestindo, já está ouvindo o rádio. Eu durmo com o rádio ligado, né? Boto lá no sonequinha e durmo praticamente sempre com o rádio ligado, né? Nem vejo quando eu termino.
Seu Albano vive com a filha, Louise Pereira, uma designer gráfica de 30 anos. E a paixão pelo rádio une os dois, mas cada um do seu jeito. É que a filha é fã dos podcasts e ouve mais de 50 deles, como conta.
Faz uns 3 ou 4 anos já que eu comecei a ouvir podcasts. Foi uma coisa que eu acabei realmente incorporando à minha rotina, porque é uma coisa extremamente informativa e que você consegue fazer fazendo várias outras coisas. Então, tipo, não é uma coisa que necessariamente demanda que você pare para fazer aquilo, como se você fosse, sei lá, assistir um vídeo no YouTube ou alguma coisa assim. Então, não demanda sua atenção total. Você pode fazer enquanto você faz suas atividades rotineiras, assim, enquanto você está usando um forte, a caminho do trabalho ou fazendo a fazer de casa. Então, coisa bem fácil de você adaptar ao seu cotidiano.
Segundo a designer, ela geralmente acessa os programas no celular, o que faz com que possa estar ouvindo o tempo todo. Além disso, Luiz Pereira comenta sobre a tendência dos conteúdos on demand.
Porque é a tendência para todas as coisas que a gente vê hoje, como esse serviço de streaming para ver filmes e séries, tudo na hora que você quer, tá? Então o podcast, ele funciona mais ou menos como essa forma de você conseguir ouvir um programa de rádio, digamos, só que na hora que você gostaria de ouvir, na hora que você pode ouvir, e com o conteúdo que você quer ouvir, sabe? É bem específico, que você escolhe, que você pode acessar.
Com essa união de gerações, o rádio está todo dia na casa e no coração das pessoas. As ondas chegam a 9,5 milhões de paranaenses, o que corresponde a 86% da população. Neste dia 13 de fevereiro, se comemora o Dia Mundial do Rádio, em homenagem à primeira transmissão de um programa da Rádio das Nações Unidas em 1946, para um grupo de 6 países. Mas o meio está longe de ficar ultrapassado ou precisar se reinventar, como considera o presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, Michel Micheleto.
Eu não gosto muito de falar que o rádio tem que se reinventar e inovar, não, porque eu entendo que o rádio ele é moderno. Eu sempre falo que se alguém no mundo atual, pense você, se você fechasse seus olhos agora, né, e pensasse que em alguma universidade, algum centro de pesquisa, inventasse algo que você poderia ao mesmo tempo trabalhar e ouvir, dirigir seu carro e ouvir, assistir TV e ouvir, navegar na internet e ouvir, enfim, fazer várias coisas e ouvir. Isso não seria moderno? Claro que sim. Então o rádio ele é moderno, ele está na moda, ele é o companheiro diário de muita gente, e quando se fala em internet é o veículo que mais pode aproveitar a convergência de mídia. Veja, hoje você tendo um aplicativo do rádio, se você sai da sua cidade, onde você tem uma rádio que você ouve, que você confia, se você vai a passeio, se você vai de férias numa praia, se você vai para outro país, você tendo o seu aplicativo na palma da sua mão, você vai ouvir essa rádio onde você estiver.
Seu Albano Pereira resume o sentimento de todo mundo que já teve o prazer de escutar notícias, músicas e histórias pelas ondas sonoras ou pelos sinais digitais.
Uma coisa no sangue, né, gente? De rádio. Eu acho que continua sendo quase o mesmo que foi antes. Minha ligação com o mundo, né?
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Com certeza, o rádio une as pessoas, informa, entretém. Enfim, o rádio é multiplataforma e não tem essa que o rádio vai acabar, não. Muito obrigado pela sua companhia no Paraná em Rede de hoje e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.